Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, a quem nos acompanha presencialmente ou também pela nossa televisão e redes sociais. Queria passar um vídeo ali antes da minha fala, começar a me manifestar, por favor. Pode rodar um vídeo?
E houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido.
É isso, venho falar sobre segurança pública no nosso país e aqui em Santa Catarina. Infelizmente, quando acontece a morte de agentes de segurança pública e depois um inevitável confronto policial entre os policiais que estão investigando e fazendo uma ação muito importante no estado de São Paulo, nos municípios do litoral paulista, vem um ministro da Justiça dizer que a ação é desproporcional ao crime cometido. Talvez para o ministro comunista, a vida de um policial vale menos. É isso que eu quero discutir e trazer aqui para os senhores e senhoras hoje. Porque no dia 27 de julho, o policial militar do Estado de São Paulo, Patrick Bastos Reis, foi covardemente assassinado enquanto trabalhava. Aí eu li uma notícia posteriormente, cuja manchete dizia o seguinte: quem é o sniper do tráfico suspeito de matar PM da rota no Guarujá? Reparem nesse termo utilizado, sniper do tráfico. Esse termo sniper é denominado para militares, para atiradores de elite das forças de segurança, aquele atirador especial. Mas aqui no Brasil nós já estamos chamando de sniper servidores, traficantes, homicidas, membros de organizações criminosas. Um dado triste divulgado recentemente aponta que em todo o Brasil o número de policiais mortos aumentou 30%. Apenas em 2022, mais de 170 policiais foram assassinados enquanto trabalhavam, enquanto defendiam a população. Mas por que eu estou falando isso aqui em Santa Catarina, que é o estado mais seguro do país? Porque a pauta aqui na semana passada foi justamente o aumento do número de mortes em confronto com os policiais catarinenses. Mas a matéria dava a entender que a nossa polícia estaria provocando a morte de pessoas durante o cumprimento do seu dever, em eventual excesso. Isso é uma grande mentira. O nosso povo ordeiro sabe que os policiais catarinenses são extremamente preparados e profissionais e que, se há morte de bandido aqui em Santa Catarina, é porque eles optaram pelo confronto. Ladrão, traficante, bandido no estado de Santa Catarina não se cria. Vamos continuar prendendo todos. E se não acatarem as ordens e reagirem, serão mortos. Ponto final. Simples assim. Sempre foi e sempre será. Infelizmente, a imprensa, por vezes, noticia que policial matou um homem, quando o correto deveria ser policial matou um bandido. Ou um homem matou um homem. Já desvirtuando os fatos, na chamada dessas matérias, é que a gente percebe que os valores já estão invertidos. Chama atenção também para a seletividade na divulgação dessas informações. Por quê? Quem decide que a identidade de uma pessoa presa Por exemplo, por crime sem violência contra a pessoa, praticado lá em 8 de janeiro, em Brasília, dano ao patrimônio público, aquela identidade pode ser revelada, pode ser passada em âmbito nacional para todos conhecerem quem são os criminosos. Mas quando se mata aqui um covarde, mata sua mulher dentro da residência, na frente dos filhos, sequer o nome dele pode ser divulgado. Então, isso realmente a gente precisa refletir e perguntar quem escolhe essa informação que vai ser divulgada e por que ocorre dessa forma. Um amigo meu, delegado Fabrício Oliveira, chefe da CORE do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: o termo mexicanização frequentemente é utilizado para descrever situações em que um país ou uma região enfrenta um aumento significativo da criminalidade e instabilidade social, semelhante ao observado no México. Isso abrange o fortalecimento dos grupos criminosos, o tráfico de drogas desenfreado e o aumento da corrupção, com o consequente enfraquecimento das instituições públicas. É exatamente o que acontece em algumas áreas daquele estado do Rio de Janeiro. Mas olhem a grande diferença. No México, os narcotraficantes são extraditados para os Estados Unidos para cumprir pena em presídios de segurança máxima. E aqui no Brasil, deputado Emerson? Aqui no Brasil, eles são soltos pelos tribunais superiores e ainda têm o direito de reaver os bens apreendidos como proveito do crime. Eu cito a fonte. O tal do André do Rep, que nada mais passa de um grande narcotraficante brasileiro, foi solto por um ministro do STF. E depois, o helicóptero dele, apreendido na operação e na investigação policial, proveito do crime, foi devolvido por decisão do STJ. Olhem um absurdo. Aquela aeronave, ela era utilizada, depois de apreendida, pelas forças de segurança e também pela Secretaria de Saúde, transportando órgãos e pacientes. Agora, pode ser utilizada pelo traficante foragido para dar os seus passeios. E essa anulação da prisão ou a determinação de devolução do helicóptero aconteceu porque o STJ entendeu que os policiais não poderiam ter procurado prova. Aí eles não teriam encontrado. É que havia apenas um mandado de prisão contra ele. E os policiais, no momento que invadiram a residência e cumpriram esse mandado de prisão, também foram dar uma olhada, ver se tinha armas, drogas e outros objetos relacionados ao crime, e encontraram. Mas o STJ disse que os policiais não poderiam ter feito isso, que aquele procurado, foragido, narcotraficante, tinha o direito de ser apenas preso e conduzido à delegacia de polícia. Pois não, deputado Carlos Humberto?
Deputado Egídio, fico muito feliz. O senhor, antes de ser deputado, é um agente de segurança pública, um delegado de polícia da nossa gloriosa Polícia Civil de Santa Catarina. Fico muito feliz em o senhor dizer aqui em alto e em bom tom que em Santa Catarina o bandido que atirar contra um policial receberá a mesma reação e vai morrer. Então é bom que isso fique bem avisado, porque ele tem a opção de não atirar, ele tem a opção de não reagir, ele tem a opção de se entregar antes o bandido do que o nosso agente de polícia. Antes o bandido morto do que um agente de polícia nosso correndo risco ou machucado. Parabéns, senhor. Fico muito feliz de ver um agente da segurança pública nossa aqui dizendo em alto e em bom tom como funciona em Santa Catarina. Mas lembra ao senhor que essa mesma imprensa, não é toda,
não.
Esta imprensa que vende a força de segurança, que vende essa manchete, é a mesma que fala bem do presidente Lula e ficou 4 anos falando mal do presidente Bolsonaro. É aquela mesma imprensa que ninguém leva a sério. É uma imprensa corrompida que não combina com o Brasil, muito menos com Santa Catarina.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Realmente nós temos aqui a oportunidade de nos manifestar e mostrar a realidade nua e crua. E com a minha experiência enquanto delegado de polícia, já passei por situações nesse sentido. Senhor presidente, se puder conceder mais 2 minutinhos, no máximo eu concluo a minha fala, tá bom? Então, deputados, aqui, ainda que Santa Catarina esteja muito distante...
Mais 1 minuto, deputado.
Obrigado. Ainda que Santa Catarina esteja muito distante da realidade que acontece lá no Rio de Janeiro ou em outros estados do nosso Brasil, nós não podemos fechar os nossos olhos quanto a esta situação. E também devemos trabalhar juntos a raiz do problema, que é a falta de punição e a ineficiência das leis. Santa Catarina poderá enfrentar um crescimento significativo da criminalidade e instabilidade social. E nós, colegas deputados, não podemos permitir isso. Chega dessa inversão de valores. Parabéns aos policiais militares, parabéns aos policiais civis catarinenses. Continuem honrando seu juramento em defender as pessoas. E saibam que aqui tem um deputado que é delegado de polícia, apoiando o trabalho de vocês. Ah, mas Santa Catarina aumentou o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. Governador Jorge.
30 segundos, deputado, para
Obrigado.
Concluir.
Mas vão dizer que em Santa Catarina aumentou o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. Aí eu faço um apelo. Governador Jorginho, promova esses heróis, governador. Tamo junto. Vamos para cima, gente. Obrigado.